Uma boa tarde a todos, colegas vereadores, vereadoras. Uma boa tarde a todos que se faz presente aqui no plenário. Boa tarde ao Bruno, nosso assessor de comunicação, a Denise, nosso intérprete de Libra, e a todos que irão nos assistir pelas redes sociais. Câmara Municipal de Carmo Cajuru, Estado de Minas Gerais, segunda reunião ordinária do primeiro período, segunda sessão legislativa da 20ª legislatura, 10 de fevereiro de 2026. De pé, vamos fazer nossa oração em plenário.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Nos termos do artigo 118 do Regimento Interno desse Poder Legislativo, solicito o senhor secretário que proceda à chamada dos vereadores e vereadoras.
Boa noite a todos, todos novos colegas, Denise, nosso intérprete de Libras, a todos que se faz presente no plenário e todos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Bruno Alves de Oliveira.
Presente, secretário.
Débora Nogueira da Fonseca Almeida.
Presente.
Geraldo Luiz Barbosa.
Presente.
João Cláudio Madureira Lacerda.
Presente.
Otacílio Magno Ferreira.
Presente.
Marcelo Leonardo Caetano.
Presente.
Marcelo Roberto da Silva.
Presente.
Rafael Moreira Ângelo.
Presente.
Rafael Nunes de Oliveira.
Presente.
Sérgio Alves Quirino. Presente. Tainara Andrade Quadros.
Presente.
Só isso, presidente.
Obrigado, secretário. Havendo um quórum regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Carmo do Cajuru, Estado de Minas Gerais. Conforme a resolução número 02/2020, a ata da reunião anterior foi enviada aos vereadores e vereadoras e, portanto, não será lida em plenário. A ata da reunião está em discussão. O vereador que queira discuti-lo, peça a palavra. Encerrada a discussão, a ata está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. Passando para a nossa segunda parte da ordem do dia, informo aos senhores vereadores e vereadoras que constam da pauta para discussão e votação. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar número 01/2026. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número 14/2025. Em primeira e segunda discussão e votação, os projetos de lei número 3, 6, 7 e 8/2026. E em única discussão e votação, o requerimento número 04/2025. Passaremos à apreciação do projeto de lei complementar número 01/2026 em primeira discussão e votação. Determina ao secretário que proceda à apresentação dos pareceres das comissões competentes.
Projeto de lei complementar 01/2026 do Executivo dispõe sobre o plano de custeio suplementar de amortização do déficit atuarial do Previcarmo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto. Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento, Tomada de Contas. Parecer pela aprovação. Só as duas comissões.
Obrigado, secretário. Após a apresentação dos pareceres, determino ao primeiro secretário, Sérgio, que proceda à leitura do projeto.
Projeto de Lei Complementar 01/2026 do Executivo dispõe sobre o plano de custeio suplementar da amortização do déficit atuarial da Previcar. Só isso.
Obrigado, secretário. Após a leitura, o projeto de lei complementar número 01/2026 está em primeira discussão. O vereador que queira discuti-lo, peça a palavra. Após a discussão, o projeto de lei complementar número 01/2026 está em primeira votação. O vereador que for favorável permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. O projeto de lei complementar número 01/2026 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Passaremos agora à apreciação do projeto de lei complementar número 14/2025 em segunda discussão e votação. Determino ao secretário que proceda à leitura do projeto.
Projeto de lei 14/2025 do Executivo inclui no Estatuto dos Servidores duas hipóteses de demissão. B. Dispositivo sobre suspensão preventiva automática de remuneração e vínculo funcional em caso de prisão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer pela aprovação. Comissão de Serviços e Assuntos Públicos Municipais. Parecer pela aprovação.
Após a leitura, o projeto de lei complementar número 14/2025 está em segunda discussão. O vereador que queira discuti-lo, peça a palavra.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os meus colegas vereadores, vereadora Tainara, a todos que estão aqui presentes em plenário, a Denise, nosso intérprete de livro, que eu estava com saudade, ao Bruno, nosso assessor de comunicações, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Já vou adiantar aqui, o meu voto é contrário ao projeto, mas eu gostaria de pontuar algumas questões, porque muitas informações às vezes chegam distorcidas e mal interpretadas e mal entendidas. Então, às vezes, algumas questões que são levantadas não são totalmente verdades. E eu acho que hoje em dia está faltando muita gente ter conhecimento, buscar conhecimento sobre aquilo que a gente está falando. Então, eu vou ler para vocês a recomendação do Ministério Público, que chegou para mim alguns questionamentos no WhatsApp, que não existe recomendação do Ministério Público e que o prefeito fez e mandou o projeto por conta dele, que ele que quis fazer, enfim. Então eu vou ler para vocês o finalzinho, porque ela é muito grande, e o documento está aqui, se algum dos senhores funcionários da prefeitura ou alguém quiser ter acesso, ele é público.
Adriano, só uma pergunta.
Deixa eu te falar, não pode ter manifestação, ok?
Pode não.
Ao final a gente conversa, tá? Você procurou a gente até lá no curso, foi até bom a gente esclarecer algumas coisas. Até te agradeço pelo diálogo.
Não, claro, eu que agradeço.
Recomendação número 02, atualização legislativa. Encaminhar no prazo de 15 dias projeto de lei ao Poder Legislativo Municipal visando a alteração da Lei Municipal 1480/91, que é o Estatuto do Servidor, de modo a incluir expressamente como causas de demissão a condenação criminal transitada em julgado por crime doloso incompatível com o decoro e a dignidade ao cargo público. Previsão de suspensão automática do vínculo funcional e da remuneração do servidor nos casos de prisão ou em decorrência de ordem judicial. judicial para cumprimento de pena privativa de liberdade. Dos prazos de advertência final. Prazo para resposta e comprovação. Os destinatários, no caso o executivo, deverão informar no prazo improrrogável de 5 dias, a contar do recebimento da notificação do Ministério Público, se acatarão ou não acatarão as medidas recomendadas. Em caso de aceitação, deverá comprovar no máximo de 15 dias o seu integral cumprimento mediante apresentação do ato de instauração de parte, requisição número 01, e envio do projeto de lei para atualização legislativa, recomendação número 2. Por fim, adverte-se que o descumprimento imotivado desta recomendação, diante da notoriedade dos fatos e da fundamentação jurídica aqui expedida, poderá ser interpretado pela instituição como indício de conduta dolosa ou culpa grave para fins de caracterização de eventual ato de improbidade administrativa, por violação aos princípios da legalidade e moralidade nos termos do artigo 11 da Lei 8429 de 1992, bem como fundamentar a imediata adoção das medidas judiciais cabíveis. Ou seja, se o executivo não cumprisse a recomendação, ele poderia incorrer em ato de improbidade administrativa. Não estou aqui defendendo o prefeito não, tá, pessoal? Estou só trazendo as informações que não foram averiguadas antes de serem publicadas algumas questões. Outra coisa que eu queria trazer a público é a existência no Estatuto do Servidor, tá? Porque a lei que o executivo mandou, ela trata de artigo 152 da Lei 1480/91, que é a Lei do Estatuto de Servidor, passa a vigorar, acrescido dos incisos 14 e 15, com as seguintes redações. Artigo 152. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Então, está acrescentando dois artigos. Artigo 14, inciso 14. Condenação criminal transitada em julgada por crime doloso, especialmente quando cometido contra a vida, contra o patrimônio público, contra a administração pública ou quando incompatível com o decoro da função pública. Artigo 15. Conduta escandalosa ou incompatível com o exercício do cargo, desde que apurada e comprovada em regular processo administrativo disciplinar. Então, são os dois artigos que, se a lei for aprovada hoje, vai ser acrescido aí no Estatuto do Servidor. Pois bem, o Estatuto do Servidor, no artigo 152, o vigente hoje, ele trata das seguintes condições de demissão que pode ser aplicada nos seguintes casos, no caso servidor. São 13 artigos, vão ser acrescentados mais 2 se a lei for aprovada. O artigo 5º do Estatuto do Servidor, que eu acho que talvez alguns de vocês, ou a grande maioria, não sabe, fala do seguinte: a demissão será aplicada nos seguintes casos. Artigo 5º. Incontinência pública e conduta escandalosa. Ok? Então, talvez os senhores não saibam, servidores, que se esta lei aqui não for aprovada hoje, já existe um artigo que trata da conduta escandalosa. Então, o prefeito hoje, o executivo, ele já tem legislação pertinente à conduta escandalosa. Certo? Inclusive, essa incontinência pública, né, para trazer um significado mais amplo, é uma prática habitual de condutas indecorosas. Pois bem, o artigo... O artigo 168 do Estatuto do Servidor, que trata do processo disciplinar, caso algum servidor tenha atingido alguma questão dessa aqui que está no artigo 152, inclusive a conduta escandalosa, o processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar as responsabilidades do funcionário por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação imediata com as atribuições do cargo em que encontra investido. Ou seja, o servidor somente poderá responder processo administrativo por conduta escandalosa que já está no Estatuto do Servidor, se esta conduta escandalosa for praticada em exercício do cargo. Ou seja, se os senhores, qualquer servidor, estiver praticando qualquer conduta escandalosa que vai abrir um processo administrativo, vocês têm que estar na prática do exercício do cargo público. Se vocês cometerem qualquer questão fora do cargo, na casa de vocês, na rua, numa festa, em qualquer local, os senhores não respondem por conduta escandalosa. Mesmo porque, se o executivo colocar um processo administrativo em cima dos senhores por conduta escandalosa praticado fora do horário de trabalho, os senhores entrem com mandado de segurança para que o próprio juiz extinga, porque o prefeito não pode abrir processo administrativo por conduta fora do cargo. Então, eu estou esclarecendo para os senhores, por mais informações que vão chegar, que estão chegando, que a lei, ela já existe. Se for aprovada esta lei nova, vai ser acrescentado mais dois artigos. Só que um vai reforçar o outro, ou seja, os dois são a mesma coisa. Então é bom esclarecer que já existe a conduta escandalosa constando aqui no Estatuto do Servidor. Então, eu só queria trazer esse esclarecimento que muitas vezes a gente escuta muitas coisas e aí, às vezes, algumas mentiras são trazidas como verdades. A Câmara ela está aberta para tirar qualquer dúvida e discutir qualquer projeto. Os senhores, inclusive o Júnior, esteve ali dentro, a gente conversou, ele tirou algumas dúvidas. A gente está aqui para isso.
Eu posso comentar a respeito?
Não pode.
Então você acabou de se contradizir.
Não pode, Júnior. Nós temos um regimento interno. Por que, que o senhor não pede o tribuno? A casa está aberta.
A hora da votação.
Neste momento não pode. Existe um regimento.
Mas você
não... Existe um regimento.
Eu entendo, mas você tá passando por uma situação para o servidor que não é de interesse.
Por favor, João, se você quiser usar a tribuna,
é só pedir
a tribuna.
Inclusive, já falei várias vezes sobre isso. Nós temos o regimento da Câmara. Qualquer cidadão, o Júnior pediu a tribuna, eu expliquei para ele, ele entendeu perfeitamente que nós temos um regimento a cumprir. Este projeto está em processo desde o ano passado. Quantas oportunidades não se teve de vocês pedirem a tribuna e discutir o projeto e marcar reunião conosco? Então, eu acho que não é falta da gente dar oportunidade, porque a oportunidade existe. Agora, é muito fácil vir aqui em plenário no momento da reunião, nos gravar e colocar na rede social.
É público.
E sair falando coisas que a pessoa talvez não se aprofundou. Eu acho que é obrigação nossa, né, estudar os projetos e levar para a comunidade. Eu estou trazendo aqui informações importantes que talvez os senhores não teriam conhecimento se eu não estivesse falando. Então, pessoal, quando vocês tiverem dúvida, é só nos procurar. Nós estamos de portas abertas para discutir os projetos.
Existem vários interessados na prefeitura que vocês deveriam estar
atentos a isso. Nós podemos, estamos abertos às discussões, então posteriormente é só nos procurar. Eu trouxe as informações, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas, tá? Porque eu acho que essas informações deveriam ter sido tragas e estudadas, né? E eu estou trazendo hoje. Então, se os senhores, dos senhores vereadores, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, tá? Já reforço aqui que o meu voto é contrário, mas o senhor já tem uma legislação aqui que fala sobre a conduta escandalosa.
Aí vocês vão reforçar.
Muito obrigado, Diogo, presidente, muito obrigado a todos os meus colegas vereadores.
Senhor presidente, quando chegou esse projeto aqui na casa para nós poder estar estudando e para nós chegar à decisão que eu já tenho meu voto já, meu voto não muda, porque eu sou de posição, o artigo 152, nós, eu e o vereador Rafael, nós acrescentamos uma emenda que eu vou estar lendo ela para vocês, que essa emenda, em cima do projeto ali, o projeto tem uma forma de punição. Só que nessa emenda aqui, vocês vão ver que no final da leitura dela, ela dá direito que o servidor que for inocentado, no final, o município tem que restituir ele de todos os valores que ele ficou sem receber durante o tempo. E eu vou estar lendo para vocês aqui o artigo 152A dessa emenda, que inclusive foi aprovado por todos os 11 vereadores dessa casa aqui, nós aprovamos por unanimidade. O servidor terá direito à restituição integral dos valores retidos durante o período de suspensão, se, ao final do processo criminal, for absolvido ou houver extinção da punibilidade que não implique em perda do cargo. A emenda aditiva em tela é de importância relacionada ao conceito do Estado Democrático de Direito, tendo em vista que o Estado, através de suas funções, cria as leis e submete a elas. Dessa monta, apresente emenda modificativa e espero crio político de vossas excelências em caso de ser aprovado por esta casa o projeto de lei complementar 14/2025 para prever a possibilidade de restituição dos valores que teriam de receber se for absolvido do processo criminal. Então, essa emenda, nós entramos com ela, assim que nós estudamos o projeto, todos os 11 vereadores aqui, todos nós aprovamos ela por unanimidade, dando direito ao servidor que, no caso dele for julgado e absolvido, o município tem que ressarcir ele de todos os danos. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Após a discussão, o projeto de lei complementar número 14/2025 está em segunda votação. O vereador que for favorável permaneça como está e quem for ao contrário se manifeste. Inclusive, eu participo dessa votação, viu, gente? O projeto de lei número 14 foi aprovado por 7-4 em segunda votação. Passaremos agora à apreciação do projeto de lei.
Presidente,
só um minutinho.
Pela ordem, eu questionei a questão do quórum, a Débora foi verificar. Pois é, eu fui perguntar isso, porque caso não seja, o projeto foi reprovado.
O projeto foi aprovado, doutora. Passaremos à apreciação do projeto de lei número 3/2026 em primeira discussão e votação. determino ao primeiro secretário que proceda à apresentação dos pareceres das comissões competentes ao projeto.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer pela aprovação. Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer pela aprovação. Comissão de Serviços e Assuntos Públicos Municipais. Parecer pela aprovação. Todas as três comissões pela aprovação, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Após a apresentação dos pareceres, determino ao secretário que proceda à leitura do projeto.
Projeto de Lei 3/2026 do Executivo autoriza o repasse para quatro entidades carnavalescas. Só isso, senhor presidente.
Obrigado. Após a leitura, o projeto de lei número 03/2026 está em primeira discussão. O vereador que queira discuti-lo, peça a palavra. Após a discussão, o projeto de lei número 03/2026 está em primeira votação. O vereador que for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. O projeto de lei número 03/2026 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Consulta ao plenário se aprova o mesmo em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Após a aprovação plenária, o projeto de lei número 03/2026 está em segunda discussão. O vereador que queira discuti-lo, peça a palavra. Após a discussão, o projeto de lei número 03/2026 está em segunda votação. O vereador que for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. O projeto de lei número 03/2026 foi aprovado por unanimidade em segunda votação e seguirá para o Executivo na forma regimental. Passaremos à apreciação do projeto de lei número 06/2026 em primeira discussão e votação. Determina o primeiro secretário que proceda à apresentação dos pareceres das comissões competentes.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer pela aprovação. Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer pela aprovação. Esse projeto só passou pelas duas comissões.
Obrigado, secretário. Após a apresentação dos pareceres, determino o secretário que proceda à leitura do projeto.
Projeto de Lei 06/2026 do Executivo concede revisão geral de 6,7% aos agentes de saúde e de combate a endemias. Só isso.
Obrigado. Após a leitura, o projeto de lei número 06/2026 está em primeira discussão. O vereador que queira discuti-lo, peça a palavra. Pode falar.
Eu quero deixar bem claro aqui que hoje vai sair muitas notinhas que nós somos contra os funcionários públicos. Estamos aqui fazendo a nossa parte aqui, ó, que tudo em cima da hora, tudo na hora certa, tudo arrumadinho, não atrasamos nem um minuto. O reajuste, né, tá aí para ser aprovado aí, né, de todos os servidores, né, então vamos e diz, isso aí é justo e o outro projeto foi votado agora há pouco também é justo.
Obrigado, mais alguém? Após a discussão, o projeto de lei número 06/2026 está em primeira votação. O vereador que for favorável, permaneça como está, quem for ao contrário, se manifeste. O projeto de lei número 06/2026 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Consulto ao plenário se aprova o mesmo em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Após a aprovação plenária, o projeto número 06/2026 está em segunda discussão. O vereador que queira discuti-lo, peça a palavra. Após a discussão, o projeto de lei número 06/2026 está em segunda votação. O vereador que for favorável permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. O projeto de lei 06/2026 foi aprovado por unanimidade em segunda votação e seguirá para o Executivo na forma regimental. Passaremos agora à apreciação do projeto de lei número 07/2026 em primeira discussão e votação. Determino ao secretário que proceda à apresentação dos pareceres das comissões competentes.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer pela aprovação. Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer pela aprovação. Só os dois, as duas comissões.
Obrigado, secretário. Após a apresentação dos pareceres, determina o secretário que proceda à leitura do projeto.
Projeto de Lei 07/2026, do Executivo. Concede reajuste de 5,4% ao Magistério. Só isso, mesmo.
Obrigado, secretário. Após a leitura, o projeto de lei número 07/2026 está em primeira discussão. O vereador que queira discuti-lo, peça a palavra. Após a discussão, o projeto de lei número 07/2026 está em primeira votação. O vereador que for favorável permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. O projeto de lei número 07/2026 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Consulto ao plenário se aprova o mesmo em segunda votação. O vereador que for favorável permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Após a aprovação plenária, o projeto de lei número 07/2026 está em segunda discussão. O vereador que queira discuti-lo, peça a palavra. Após a discussão, o projeto de lei número 07 está em segunda votação. O vereador que for favorável permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. O projeto de lei número 07/2026 foi aprovado por unanimidade em segunda votação e seguirá para o Executivo na forma regimental. Passaremos à apreciação do projeto de lei número 08/2026 em primeira discussão e votação. Determino ao secretário que proceda à apresentação dos pareceres das comissões competentes.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer pela aprovação. Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer pela aprovação. Só esses dois, senhor presidente.
Obrigado. Após a apresentação dos pareceres, determino ao secretário que proceda à leitura do projeto.
Projeto de Lei 08/2026 do Executivo. Concede reajuste de 5,7% aos servidores do Executivo, exceto Magistério, ISS e ISE, sendo 3,9% de revisão geral e 1,17% de ganho real. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Após a leitura, o projeto de lei número 08/2026 está em primeira discussão. O vereador que queira discuti-lo, peça a palavra. Após a discussão, o projeto de lei número 08/2026 está em primeira votação. O vereador que for favorável permaneça como está.
Quem for ao contrário, se manifeste. O projeto de lei número 08/2026 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Consulta ao plenário se aprova o mesmo em segunda votação. O vereador que for favorável permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste. Após aprovação plenária, o projeto de lei número 08 está em segunda discussão. O vereador que queira discuti-lo, peça a palavra. Após a discussão, o projeto de lei número 08/2026 está em segunda votação. O vereador que for favorável permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste. O projeto de lei número 08/2026 foi aprovado por unanimidade em segunda votação e seguirá para o Executivo na forma regimental. Passaremos agora à apreciação do requerimento número 04/2026 em única discussão e votação. Determina ao secretário que proceda a leitura do requerimento.
Requerimento 04/2026 da nossa vereadora Tainara Andrade Quadros. Vem requerer, após deliberação do plenário, a convocação da secretária municipal de saúde de Carmo Cajuru, Minas Gerais, para que compareça perante nesta Câmara Municipal em data a ser designada pelo senhor presidente da Câmara, a fim de prestar esclarecimentos sobre algumas ocorrências e falhas na prestação de serviços de saúde. A população tem apresentado reclamações de alguns serviços de saúde e que comprometem a efetividade do serviço público essencial e impõe à Câmara Municipal o dever de apurar, fiscalizar e cobrar providências concretas. Diante disso, a convocação da Secretaria de Saúde é necessária para garantir transparência na gestão dos serviços de saúde e possibilitar a adoção de soluções que atendam ao interesse público. Nesses termos, peço deferimento, Carmo do Cajuru, 9 de fevereiro de 2026.
Após a leitura do requerimento número 04/2026, está em discussão. O vereador que queira discuti-lo, peça a palavra.
Boa noite a todas as pessoas presentes, vereadores, vereadora Débora. Não discussão, só uma justificativa, acrescentando a justificativa do requerimento. Os senhores devem estar recebendo também reclamações, relatos de serviço mal prestado, de avisos, enfim. E um deles que eu recebi, vocês devem ter recebido também, me preocupou bastante. E não sei a recorrência, né, de quantas pessoas passaram por isso ou estão passando, a gente precisa apurar também. Que eu fiquei preocupada porque pessoas podem estar em risco de morte. De paciente chegar no local para fazer um determinado procedimento cirúrgico e por um erro da Secretaria de Saúde, volta, né, viaja quilômetros, por uma questão muito grave, cardíaca, e volta por uma falha, volta para cá, porque a Secretaria não fez uma inscrição no SUS Fácil. Isso me deixou muito preocupado, porque nós estamos falando de vida das pessoas. Tem outras falhas menos graves? Sim. Os senhores devem estar recebendo também. Jim atua muito, deve estar recebendo também. Então, a gente precisa... É uma questão de responsabilidade, porque se a gente não faz uma apuração, não pede transparência no que está acontecendo, e também providência para que sejam reparados, nós estamos sendo responsáveis também por uma omissão. E nós não podemos pecar por isso. Então, é só uma complementação da justificativa.
Obrigado, vereador. O requerimento número 04/2020. Não. Após a discussão, o requerimento número 04 está em única votação. O vereador que for favorável permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste. O requerimento número 04/2026 foi aprovado por unanimidade em única votação. Passaremos agora para a terceira parte
da nossa reunião. Comunicações e avisos da mesa diretora. Vou passar para vocês, nobres vereadores e vereadora, prezado públicos e cidadãos de Carmo do Cajuru. Gostaria de compartilhar atualizações importantes sobre as ações da nossa Escola do Legislativo e os servidores de assessoria dessa casa. Estamos trabalhando para fortalecer a capacitação profissional e o apoio previdenciário em nosso município. Parceria com o SENAI, cursos profissionalizantes. Informo que estamos em fase final de análise para viabilizar uma parceria estratégica com o SENAI. O objetivo é oferecer curso de qualificação profissional gratuitos para a nossa população, focando em áreas essenciais para o mercado de trabalho local. Os cursos previstos: qualificação profissional em assistente contábil financeiro e assistente administrativo. Vaga. A meta é disponibilizar 40 vagas totais, sendo 20 para cada modalidade. Prazo. As tratativas jurídicas para garantir a viabilidade deste projeto estão em andamento e a expectativa é que todos os trâmites sejam concluídos até o final de março. Estes cursos possuem carga horária expressivas de 220 horas e 250 horas respectivamente e visam formar profissionais capacitados conforme as normas técnicas e de segurança vigente. O nosso atendimento previdenciário aqui na Câmara, além do foco na educação, nossa assessoria previdenciária tem apresentado resultados sólidos no suporte ao cidadão. Até a presente data, os números refletem o impacto direto desse serviço e na vida de nossa comunidade, sendo 27 atendimentos realizados na área previdenciária, 6 benefícios concedidos com sucesso, sendo 5 aposentadorias programadas e 1 benefício por incapacidade. Reiteramos nosso compromisso em transformar a Câmara Municipal em um espaço de oportunidade e suporte ao cidadão cajuruense. Carmo do Cajuru, 10 de fevereiro de 2026. Tem mais algum, senhor?
Só, presidente, só completando, lembrando que esses atendimentos foram do início de janeiro até a data de hoje, dia 10 de fevereiro. Todos esses benefícios, atendimentos aí, suporte que foi dado, tudo durante esse prazo de janeiro para cá. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Informo aos senhores, vereadores e vereadoras, que a pauta para a terceira reunião ordinária prevista para ocorrer dia 19 de fevereiro de 2026 encerrar-se a dia 13 de fevereiro de 2026, às 16 horas. Determino ao secretário que proceda a leitura e distribuição às comissões competentes do projeto de lei número 09/2026.
Projeto de lei 09/2026 do Executivo promove abertura de crédito por superávit no valor de 330 mil. Só isso, presidente.
Obrigado, secretário. Visando para contribuir para o pleno exercício do mandato, bem como em benefício do interesse público, consulto nominalmente os vereadores e vereadoras para o uso da palavra que será concedida pela ordem de solicitação.
Boa noite a todos novamente. Só queria deixar registrado aqui que ontem tivemos uma reunião, né, aqui na Câmara das 18h30, até cheguei um pouquinho atrasado, sobre a questão do programa Minha Casa Minha Vida. constrangedor para a classe política. Eu fiquei envergonhada, cada dia que passa eu fico cada dia mais envergonhada de ver que os sonhos das pessoas são utilizados de má fé para benefício político. Só um comentário.
Mais alguém? Senhor presidente, eu comunico a todos que hoje nós estivemos ali, inclusive o nosso presidente também esteve junto, no Hospital Regional de Vinópolis, onde o governador do nosso estado esteve presente, vários prefeitos de vários municípios, várias autoridades, 5 secretários da pasta do governador também esteve presente, fazendo a entrega daquele imóvel, e também o governador deixou bem claro que foi, já está em conta já um valor de 80 milhões para a compra de equipamento para o funcionamento do hospital. Só isso, senhor presidente.
Obrigado. Determina ao secretário que proceda à chamada final dos vereadores e vereadoras.
Bruno Alves de Oliveira.
Presente.
Débora Nogueira da Fonseca Almeida.
Presente.
Geraldo Luiz Barbosa.
Presente.
João Cláudio Madureira Lacerda.
Presente.
Otacílio Magno Ferreira.
Presente.
Marcelo Leonardo Caetano.
Presente.
Marcelo Roberto da Silva.
Presente.
Rafael Moreira Ângelo.
Presente.
Rafael Nunes de Oliveira.
Presente.
Sérgio Alves Quirino. Presente. Tainara Andrade Pato.
Presente.
Só isso, senhor presidente.
Obrigado. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado os trabalhos dessa reunião. Carmo do Cajuru, 10 de fevereiro de 2026.